Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Bom, eu vou falar hoje com vocês, no segundo bloco, sobre a questão dos animais após a morte, que é um tema que eu venho comentando com uma certa frequência e que muitas pessoas também perguntam. Há muitas pessoas que passam a perda de um animal e sente muita dor no coração, fica um buraco emocional por aquela perda, e essas pessoas não têm uma literatura espiritualista adequada para esclarecer a situação dos seus entes queridos, que não são somente seres humanos, mas também o cachorro, o peixinho, o coelho, o gato, os animais que as pessoas gostam. Tem pessoas que criam certos animais em casa que não são comuns, por exemplo. Tem pessoas que gostam de lagartos, gostam de ofídeos, e tem que ser respeitada, porque a relação que ela tem com aquele ser vivo é a mesma que o outro tem com seu cachorro ou com outro ser vivo. Então as pessoas sentem muito a perda dos animais e muita gente não liga, acha que é frescura o sofrimento de alguém com essa perda. E eu vou falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco, tá? Só para vocês ficarem ligados aí no tema de hoje. Nesse primeiro bloco, eu quero fazer uma outra coisa. Há milhares de anos existia por toda a Europa o povo celta, que era um povo muito aguerrido, um povo muito guerreiro, um povo nômade, que se deslocava frequentemente pelas terras frias da Europa. E esse povo era muito valoroso, eles tinham valores muito legais. O Império Romano acossou os celtas durante tempos e não conseguiu submeter os celtas ao Império Romano. Os celtas se espalharam por diversas regiões da Europa. E existem ecos da sabedoria celta em outros países, além da Europa, como, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, em algumas áreas, por causa de imigrantes irlandeses, por exemplo, que viajaram para o outro lado do Atlântico e levaram um pouco da sua cultura original. Ocorre que o centro da cultura celta ficou muito que localizado nas Ilhas Britânicas. Devido à localização ali da Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, ficava difícil para o Império Romano subjugar aquela área. Uma área de ilhas, então os caras criavam defesas fantásticas que os romanos não conseguiam submeter. O tempo passou, veio a derrocada do Império Romano, e com o surgimento do cristianismo e os missionários cristãos que começaram a viajar para doutrinar os povos, vamos chamar assim, que na verdade tinha muita gente boa nesse trabalho, muito monge, muito frade, muito padre, que ia com muito amor levando as ideias de Jesus e ao mesmo tempo misturado nisso tudo muito fundamentalista, muito fanático, que queria submeter a ferro e fogo as populações nativas, né, os povos das aldeias, a ferro e fogo as ideias do Evangelho. O exemplo mais claro disso é todo o aculturamento que houve aqui nas Américas com os povos indígenas, sua cultura massacrada pelos imigrantes europeus, né, os colonizadores, e no meio dessa colonização, toda uma imposição religiosa dizendo que os índios não tinham nem alma, ou que os índios eram do diabo, porque faziam rituais xamânicos. E hoje, até mesmo o Papa já pediu perdão aos povos nativos das Américas pela destruição que houve em nome de doutrinação religiosa da cultura dos povos americanos. Mas voltando à questão da Europa, eu só falei a questão dos índios para correlacionar. Então, os missionários cristãos entraram nas Ilhas Britânicas e começaram a doutrinar o povo celta. E eram valores muito diferentes, porque os celtas gostavam muito da natureza, tinham rituais que não eram feitos dentro de templos, porque para os celtas antigos, o todo que está em tudo está presente, principalmente na natureza. Então não poderia fazer paredes para dizer que o todo somente está dentro daquela parede, dentro daquele templo, porque o todo está em tudo. Então não dá para você compartimentar o todo dentro de um templo e dizer que só está ali, quando ele está em tudo. Então os celtas faziam seus rituais no alto da montanha, em cima de grandes rochas, embaixo das árvores, perto de algumas fontes de água, porque eles prezavam muito a natureza, reverenciavam aquela presença maior na natureza. Então algo semelhante a que os xamãs dos vários povos indígenas do mundo inteiro vem falando. Então, aquilo que o Império Romano não conseguiu fazer, que foi submeter à força o povo celta e destruir sua cultura, os missionários cristãos conseguiram fazer com a Bíblia na mão. O que a espada não conseguiu foi feito pela Bíblia como repressão psicológica. E quando os sábios celtas perceberam que sua cultura estava sendo violentada, eles procuraram esconder parte dessa sabedoria deles dentro das canções populares e dentro dos poemas, fazendo músicas com fundo duplo, poemas com metáforas embutidas dentro das letras, que só os iniciados espirituais dentro da tradição espiritual celta que saberiam interpretar o que estava por detrás da letra. Então, ao longo do tempo, essas poesias e canções vêm atravessando aí os milênios e vêm trazendo a sabedoria celta no bojo das letras, dos mitos do povo celta. E quando você fala da sabedoria espiritual celta, a maioria das pessoas ainda presas ao referencial histórico do povo celta na Europa, logo imagina caldeirão do bruxo ou da bruxa, o sacerdote druida, né? Imagina logo um ritual embaixo de uma árvore. Esquecendo que, por outro lado, existia uma sabedoria lúdica envolvida dentro dos mitos, das letras das canções e das letras dos poemas. Bom, eu não sabia nada disso, eu só conhecia a parte histórica, naturalmente. Há cerca de uns 12 anos atrás, eu tive uma inspiração de um dos espíritos que trabalha comigo, um dos amparadores, me pedindo que eu fizesse um trabalho de esclarecimento da espiritualidade xamânica e um trabalho de esclarecimento sobre a espiritualidade celta, naturalmente adaptado num contexto espiritualista ocidental. Eu fiz ambas as coisas ao longo dos anos, né? E hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês da sabedoria celta. Por isso abri o programa com uma bela canção celta, de um CD que é uma coletânea lançada no Brasil chamada Celtic Magic, da gravadora Paradox Music. Esse CD vocês podem achar em algumas lojas que vendem CDs de World Music ou de New Age, lançamento nacional do ano de 98. Não é muito fácil de achar, mas foi lançado no Brasil. Então vou repetir, Celtic Magic, da gravadora Paradox Music. Paradox com X no final, 2X. Paradox Music. Abri o programa com uma bela canção, que é a terceira desse disco Celtic Magic. E agora, enquanto eu vou ler o texto para vocês, eu vou passar mais duas canções do CD Celtic Magic, enquanto eu vou lendo um texto de Alma Celta que eu escrevi antes de ontem. Hoje está aqui comigo fazendo o programa o nosso amigo Lucas, porque Tomás de férias, folga do Evaldo, o Tasso passou para o horário da noite, ou seja, me abandonaram aqui. E aí quem veio salvar aqui hoje, o Lucas aqui, meu amigo, que está fazendo o programa junto comigo, que também gosta muito de música, viaja aqui nas músicas legais que eu coloco. Então, eu quero ler esse texto e com um adendo ainda. Os celtas, eles não nomeavam um Deus lá em cima, porque para eles Deus estava em tudo, mas eles não falavam Deus, assim como uma entidade, um ser. Eles falavam simplesmente a presença. Então você fala assim, a presença que está em tudo. Da mesma forma que os estudantes do hermetismo antigo falavam de um todo que está em tudo, uma presença maior. Então isso é chamado, dentro da tradição espiritual celta, a presença, que equivaleria ao conceito de Deus para o cristão, ou todo para o hermetista. Mas apenas os celtas não criavam imagens, dizendo que Deus era homem, branco, velhinho, sentado lá em cima. Para eles, a presença é a luz que está em tudo. Então, essa presença está no céu, está na terra e está dentro do coração das pessoas. Então, o texto se chama Uma Oração da Presença, parte 4, porque tem três textos anteriores que eu fiz sobre isso, mas esse é o mais novinho. E aí eu quero dividir isso com vocês. Eu fui dar uma palestra em Jundiaí antes de ontem. Eu vou com frequência em Jundiaí fazer palestras no Espaço Origens. E antes da palestra eu escrevi esse texto. E agora eu vou dividir ele com vocês aqui com a trilha sonora celta de fundo. Vamos passar duas canções do CD Celtic Magic enquanto eu vou lendo o texto. E quando as duas canções acabarem, eu já pedi o Lucas. Ele já deixou ali um CD do Gênesis engatilhado, A Trick of the Tail. E eu vou emendar com uma música chamada Ripples, que eu amo profundamente essa música. Tem um trabalho de guitarra do Steve Hackett maravilhoso, o Phil Collins no vocal, isso em 1976, antes do Phil Collins ficar famoso. Ali o Gênesis era uma banda maravilhosa. E são duas músicas celtas, enquanto eu vou lendo o texto, emendadas com uma música do Genesis Ripples, do CD A Trick of the Tail, que eu quero dividir com vocês, esse CD do Genesis remasterizado, e como eu gosto muito dessa canção, e eu fiquei muito contente de escrever esse texto, como fico muito contente de compartilhar ele com vocês aqui, eu também quero compartilhar esse CD celta que eu adoro, e esse CD do Genesis que eu também amo, para ficar uma coisa de coração para coração. Tá bom? Então, Lucas, vamos lá, libera o som para nós enquanto eu vou lendo o texto. Antes ainda, adentrou o salão, dá um pause, Lucas, adentrou aqui o estúdio, o Toninho, que é o chefe aqui dos estúdios, o cara que tem a vinheta aqui do nosso programa, Viagem Espiritual, que tem aquela bela voz que faz a vinheta de abertura do programa e faz o final. Mas a abertura do programa foi gravada em 1999, quando eu vim aqui para a rádio. Né? De lá para cá, o Toninho foi envelhecendo, a voz dele foi ficando mais fina, e eu não sei o que, que aconteceu. Eu pedi recentemente, Toninho, vamos refazer a vinheta do programa, porque essa sua maravilhosa voz, e quando ele foi gravar, eu não sei o que, que aconteceu, Lucas, aquele texto falou assim, viagem espiritual, aquela voz possante que ele tinha, ficou assim, viagem espiritual, e aí eu não entendi por que, que a voz dele tinha ficado fina, isso é um mistério que aqui ninguém na rádio consegue explicar. O que que foi? O Toninho falou que é porque ele tomou Viagra espiritual e na hora de fazer o Viagra espiritual a voz afinou. Tá certo. Bom, tirando a influência do Toninho aqui do ambiente, vamos voltar pro texto celta. Lucas, libera as duas canções, depois a do Gênesis, enquanto eu vou lendo o texto. Aliás, Toninho, escuta esse texto. Você podia depois gravar pro programa do Evaldo. Eu já te mandei ele por e-mail, porque é um texto muito bonito. Vamos lá.
Waves crashing on the tide pulls out. It's an angry sea, but there is no doubt that the lighthouse will keep shining bright to warm the lonely sailor. And lightning strikes and the wind cuts cold through the sailor's bones to the sailor's soul, till there's nothing left that he can hold except the roaring ocean. But I
uma oração da presença, que não haja trevas em seu olhar só porque alguém feriu seu coração. Que você não seja capaz de odiar, mesmo que o tenham prejudicado. Que você não feche seu coração nas faixas escuras da maldade. Que você não envergonhe a si mesmo, permitindo que a escuridão do ego tome posse de sua consciência, pois o ódio é o grande ladrão psíquico das energias e do ânimo de viver. Que você seja digno de tudo de bom que já chegou em seu coração. Que você jamais permita que a escuridão dos atos estranhos, seus e dos outros, apague sua luz. Que nada possa afastá-lo do benévolo círculo luminoso de Deus. Que transborde luz pelo seu olhar e alegria do seu coração, para honrar a si mesmo e a vida. Que você seja uma bênção no caminho dos seus amigos. Que os momentos ruins sejam temporários e encarados como experiência de vida diante da eternidade da presença que está em tudo. Que você sinta o cálido abraço espiritual dos amigos de outras esferas que, do invisível, torcem por você. Que você permita a compreensão viajar pelo seu ser, dentro e fora do corpo. que haja lucidez em suas viagens espirituais, que você compreenda a dádiva da vida e olhe com encantamento para o sol e a lua, o céu e a terra, a areia e o mar, o espírito e a carne. Que você olhe com jeito de criança para seus pais e seus avós, agradecendo a eles pelo suporte de vida. Que você olhe com gosto para seus filhos e os considere como presentes dados pela presença que está em tudo. Que você olhe seus irmãos e amigos como parceiros da mesma jornada de vida. Que você olhe para a pessoa amada como um grande presente. Que a vida e a natureza sejam sagrados para você. Que os seus olhos sejam dois sóis. Que o seu peito fique rosado de amor. Que o seu corpo físico seja respeitado. Que o seu corpo de luz também seja cuidado. Que haja luz em você, sempre. Que, por onde você for, sinta a presença em sua vida. Que haja luz em seu olhar, seja você quem for, do seu jeito mesmo. Que, independentemente do seu sexo, sua religião, sua raça, seu partido político ou seu time de coração, haja amor em seus atos e lucidez em sua jornada. Que você seja um presente. Que você receba o abraço sutil dos iniciados e amparadores espirituais de todas as linhas que amparam invisivelmente a humanidade. Que você receba deles, por meio desses escritos, em seu coração, os toques de serenidade e esclarecimento consciencial em sua jornada. Que você receba a luz secreta, que tanto lhe ama, e que não é minha, nem dos amparadores e iniciados espirituais, mas daquela presença maior que está em tudo. Que haja luz em seu olhar, seja você quem for, por onde for ou com quem for. Que suas jornadas, na terra ou no espaço, sejam auspiciosas. Que, simplesmente, você seja feliz só por existir. Fique bem, seja você quem for. Que esses escritos cumpram sua função no mundo, que é a de levantar o astral das pessoas. Que a amizade e a energia dos amigos espirituais que me inspiraram esses escritos possam viajar invisivelmente junto com eles, junto com essas palavras, para alegrar outros corações. Que haja mais luz nesse mundão de Deus, que a humanidade recupere a alegria de viver, para rir mais, até de si mesma, para progredir feliz. E finalizando, eu vou ler para vocês um pedacinho que eu escrevi aqui, quando eu cheguei, uma ideia, uma intuição, que eu ofereço para as pessoas que perderam alguém aí tão triste, e para aquelas que perderam um animalzinho também que gostam, que a gente vai falar no segundo bloco, esse trechinho aqui que eu escrevi de improviso, escutando essa música do Gênesis de fundo. Deixa, amplia um pouquinho, Lucas, faz favor. A morte não mata o amor. É justamente o contrário. É o amor que dissolve a ilusão de que a consciência morre. No universo, pulsa a plenitude do ancião dos dias, o divino fazedor de homens e estrelas. Essa mesma plenitude é aquela que pulsa em cada coração.
The face that launched a thousand ships is sinking fast, that happens, you know. The water gets below. Seems not very long ago. Lovelier she was than any that I know. Angels never know it's time to close the book and gracefully decline. The song's found a tale. My, what a jealous fool is she. The face in the water looks up. She shakes her head as if to say that the blue girls have all gone away.
Thank you.
Ok, amigos, essa música que vocês escutaram agora chama-se Ripples. É uma música do Genesis, de 1976. É um CD chamado A Trick of the Tail. Nessa época, o Genesis contava com Phil Collins no vocal e na bateria, o Steve Hackett fazendo maravilha nas guitarras, o Tony Banks nos teclados e o Mike Rutherford nas guitarras e no baixo. Então, um CD que eu gosto muito é essa música Ripples. Hoje eu acordei com saudade dela, então trouxe para compartilhar essa música que eu tanto gosto junto com esse texto. E as músicas celtas anteriores são do CD Celtic Magic, uma coletânea lançada no Brasil pela gravadora Paradox Music. Inclusive, essa gravadora celta, ela tem um site que é o www.paradox.com.br. O X do final de Paradox são dois X, tá? www.paradox, com dois X no final, .com.br. E o CD do Genesis, vocês podem achar em lojas boas que vendam discos de rock, se bem que esse que eu tenho aqui é um remasterizado americano, tá bom? Nós já estamos em cima do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, e aí eu vou conversar com vocês sobre a questão da vida após a morte dos animais. Já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na volta aí do intervalo, deixei tocando mais uma música do Genesis, do CD A Trick of the Tail. Essa música que estava tocando agora chama-se Mad Men Moon, que é uma das músicas mais conhecidas do Genesis dessa época, de 1976-77, e esse é um CD realmente muito bonito. Bom, eu quero conversar com vocês agora sobre a questão da vida após a morte dos animais. Eu, de uns 2 anos para cá, através da clarividência e através também de diversas experiências fora do corpo, eu tenho percebido cada vez mais a presença de animais desencarnados. Eu não estou falando de formas mentais plasmadas de animais, não estou falando de espíritos da natureza ou elementais que tomam formas de animais, não estou falando de ilusão da pessoa que acha que viu um negócio. Eu estou falando de algo que dentro da percepção espiritual é certo. Vários outros médiums e sensitivos poderão confirmar para vocês isso. Vários projetores astrais que vão para fora do corpo vão confirmar isso para você. Existe no plano espiritual grupos de espíritos, seres de luz, que são especializados em cuidar da evolução dos animais, tanto no período deles encarnados quanto desencarnados. É óbvio que dentro do reino animal você tem vários níveis evolutivos, desde insetos minúsculos até mamíferos grandes como a baleia, mamíferos como um golfinho bem desenvolvidos, ou como um macaco, um cachorro ou um gato. Então, os mamíferos são mais ou menos próximos, evolutivamente falando, de nós. A nossa própria constituição física, né, lembra muito a questão do mamífero. O ser humano é mamífero. desde pequenininho. Então, o animal, ele tem um corpo espiritual bem definido. Esse corpo espiritual, chamado em algumas tradições corpo astral, em outras de perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo extrafísico. Eu vou chamar aqui de corpo espiritual para facilitar. Os mamíferos têm um corpo espiritual bem constituído, de forma diferente de seres menores na natureza. Por exemplo, uma baratinha, vamos chamar assim. Você fala, a barata desencarna, tem um corpo de luz ali pairando por cima da barata. Eu nunca percebi assim, porque segundo as tradições orientais, principalmente, os serzinhos menores, olha a redundância, se é um serzinho já é pequeno, né, Luca? Olha que rateado agora, mas fazer o quê, né? É aqueles percalços que acontecem aí na linguagem. Esses serzinhos da natureza, pequenos insetos, essas coisinhas, eles praticamente têm um ciclo meio que coletivo. Deixa eu dar um exemplo. Se você pega um cardume de peixinhos que estão no aquário, um grupinho de peixes, e você bate no aquário, todos eles viram para o mesmo lado ao mesmo tempo, indicando uma espécie de instinto coletivo ou consciência coletiva daquele cardume. Ou seja, não é o peixinho, mas é o cardume que tem uma consciência coletiva expressada em cada peixinho. O que acontece com cada peixinho? A experiência do peixinho passa para dentro da consciência coletiva do cardume, que ao longo da fieira evolutiva vai se desenvolvendo, até chegar em certo ponto que aquilo que é coletivo vai se funde numa coisa só. Ou talvez fosse sempre uma coisa só, trabalhando de forma múltipla, para finalmente integrar-se novamente. Ok? Tanto faz. Mas chega em certo ponto da evolução, aquele serzinho na natureza desenvolve uma consciência unitária. No mamífero, essa consciência é bem definida. Então, se você tem, por exemplo, 5 cãezinhos, acabaram de nascer, você vai notar que cada um tem uma personalidade diferente. Um é meio sacana, o outro é tímido, o outro é bagunceiro. Eles têm personalidades diferentes. Mas se você pega um cardume de peixinhos, eles não têm personalidade diferente. São todos do mesmo jeito, funcionando por um instinto coletivo. Então, o que eu vou falar aqui está restrito à questão dos mamíferos, que é o que se percebe facilmente fora do corpo. Do mesmo jeito que tem pessoas aqui na Terra que se juntam para cuidar de animais, por exemplo, o veterinário se especializa em cuidar dos animais, a saúde deles. Mas você tem também pessoas que organizam movimentos de defesa para os animais, de cuidado com os animais, cuidam deles, trabalham a favor do bem-estar dos animais. O plano espiritual é a mesma coisa. Pessoas que gostam de animais aqui desencarnam e muitas vezes se unem aos grupos de espíritos que gostam de animais e vão engrossando a fileira dos espíritos benfeitores dos animais do lado de lá. Mas o que eu quero dizer é que, independente das pessoas do lado de cá, existem as do lado de lá mesmo, que desde o princípio cuidam desses seres. E existem seres maiores que nem aparecem com aparência humanoide, seres que são verdadeiras colunas luminosas, esferas luminosas, que as tradições antigas associaram no Ocidente com os anjos e no Oriente com os chamados devas. Significa divindades, em sânscrito, a palavra devas. Então, eu vi várias vezes fora do corpo grupos de seres desencarnados com cachorros, matilhas de cães, né? Já vi até um macaco grande desencarnado acompanhando um espírito. Já vi vários felinos grandes, panteras, tigres, pumas, né? Animais desencarnados mesmo. Qual que é a base disso? Um policial, ele pode treinar um cão, condicionar o animal, para esse animal procurar, por exemplo, drogas no aeroporto. Um policial, ele pode condicionar um animal por um treinamento a pular em cima de um assaltante e desarmar o assaltante, por exemplo. Da mesma forma que pessoas sem responsabilidade podem treinar alguns animais para pular e na garganta de alguém, cometendo um assassinato. Então, os animais são suscetíveis de serem condicionados por treinamentos. Ora, se isso já é feito no plano físico, também é feito no plano extrafísico. Grupo de espíritos benfeitores treina os animais para destruírem formas mentais pesadas e negativas em ambientes pesados. Para o pessoal que é espírita, que está ouvindo o programa, que leu aquela série do André Luiz Nosso Lar, o André Luiz narra num dos livros que quando os espíritos descem no umbral, o plano astral inferior, para resgates e assistência, eles descem com matilhas de cães desencarnados. Por quê? Para destruir energias pesadas, né? Para que essas energias não pressionem tanto os benfeitores que descem naquelas regiões pesadas. Muitas vezes também, eu vi pela clarividência, grandes cães em volta de centros espíritas, grupos de umbanda e grupos esotéricos, animais desencarnados postados na parte frontal ou traseira do grupo para proteção do grupo. Muitas vezes grupos de entidades obsessoras, né, entidades ligadas às trevas conscienciais, tentavam entrar no ambiente para tumultuar psiquicamente aquela reunião de luz. E aí, quando viu os animais na porta, os caras saíam correndo e falavam assim: ali tem um cachorro brabo, não dá para chegar. Então, os animais servem de proteção. Os xamãs dos vários povos indígenas do mundo inteiro vêm falando dos animais de poder há muito tempo, tá? Que existe essa correlação do ser humano com os animais. Mas o que eu estou falando aqui hoje é fora do contexto xamânico. É só para correlacionar. É o contexto urbano normal. É possível uma pessoa que perdeu o cãozinho de estimação, ela sai do corpo durante o sono e encontra o cãozinho ali desencarnado na sala. Porque os animais, às vezes, se ligam muito fortemente emocionalmente com as pessoas e às vezes ficam no ambiente. Mas não é porque eles estão sofrendo ou apegados. É a própria relação emocional. Os seres que cuidam deles deixam eles ali, às vezes, por alguns meses. E depois levam embora o bichinho, que se integra a outros bichos na natureza astral. E oportunamente reencarna também dentro do ciclo evolutivo, sempre indo em frente e evoluindo. Porque todas as espécies têm que evoluir. Nada fica estagnado no universo. Senão você pode riscar a palavra evolução no seu mapa. Evolução é um constante vir a ser, novas etapas a serem desenvolvidas. E o próprio ser humano não vai continuar ser humano eternamente, se desenvolverá para formas superiores de expressão ao longo da eternidade. Os animais também evoluem, né, para formas superiores. Serão os humanos do futuro, Lucas? Vai saber. E eu pergunto, serão os humanos de hoje os anjos do futuro? Eu só sei que está tudo evoluindo, nada está parado. Então, eu sei que todas as formas que se expressam no universo evoluem e sobrevivem ao descarte do corpo denso e seguem a evolução em outros planos. Como eu tenho visto muitos animais, eu quis dar esse toque aqui para vocês, porque muitas pessoas perdem animais, ficam muito tristes, e eu quero dizer isso para vocês, eles vivem. E infelizmente, eu não posso chegar e provar isso para você, isso que eu vejo fora do corpo e que outros também veem. O que eu aconselho a você, sai também do corpo, desenvolve, dá uma olhadinha, substitui a crença pelo conhecimento direto, vai lá e vê. Você vai perceber que até mesmo os animais sobrevivem após a morte, continua o ciclo de evolução deles. E uma coisa que é importante colocar, por mais que você goste do seu animal e cuide bem dele, você não tem como cuidar dele o tempo inteiro, porque você trabalha, às vezes deixa o animal sozinho o dia inteiro no apartamento, com comida e água, né? E o bichinho fica te esperando, e quando você chega em casa, ele pula em cima de você alegre. Sabe, a relação com esses bichinhos, não importa a espécie, é uma relação lúdica. Faz bem para o ser humano, porque é uma forma de trocar a afetividade, e faz bem para o animal, porque o animal próximo do ser humano, ele aprende algumas coisas que no reino animal ele não teria como aprender, porque ele está próximo de um ser pensante, que é um ser humano. Da mesma forma, o ser humano também aprende com o animal, aprende-se às vezes com o animal relações de afetividade que você às vezes não tem com outro ser humano. Então desenvolve seu coração e desenvolve o coração do animal. Então é legal ter um bichinho de estimação, mas é legal cuidar, não deixar o bichinho jogado lá sem atenção. Então, por mais que você goste do seu bichinho de estimação, no plano espiritual o pessoal cuida melhor, porque eles têm mais tempo de cuidar, consegue perceber esses seres de outra maneira. Então é isso que eu quero te dizer. Se você gosta muito do seu animal e ele partiu, eu quero dizer para você que tem gente melhor do que você cuidando do animal. Fica tranquilo. E uma orientação que eu tive de um dos espíritos que me ajuda é o seguinte: se você quiser, dentro das suas preces, suas práticas espirituais, porque um faz uma prece, o outro pensa num mantra, o outro vibra uma luz, cada um tem seu jeito de expressão, e esse jeito de expressão espiritual é único, é de cada um. Você nunca deve permitir, inclusive, que alguém dê palpite na maneira como você se relaciona com Deus. Isso é com você, é íntimo. Só se refere a você e ao todo. Ninguém pode dar palpite de como você deve fazer sua relação com a vida e com a divindade. Então, do seu jeitinho, da maneira como você gosta, dentro das suas práticas, ou suas meditações, ou suas preces, da mesma forma que você às vezes faz uma prece, ou irradia pensamentos e energias boas para pessoas queridas que desencarnaram, por que, que você não faz isso na intenção do seu bichinho? Seu cachorro, seu gato, seu peixe, seu coelhinho, sabe? Seu réptil, seu ofídio. Por que, que você não faz o seu pássaro? Por que, que você não faz uma prece? Porque isso emana energias. O bichinho vai sentir você do outro lado, vai sentir seu coração, vai sentir a mesma coisa que ele sentia aqui e vai ficar alegre do lado de lá. E se você puder, emane preces a favor desses benfeitores espirituais que cuidam dos bichinhos, para eles ganharem mais força também e poderem fazer o seu trabalho e ajudar outros bichinhos por aí. E se você puder, faz uma prece para os bichinhos abandonados por aí, que ninguém cuida também. É muito importante isso, sabe? Abrir o coração e cada vez mais quebrar o ego da gente. Então o toque de hoje é esse. Não pensa só espiritualmente nos seres humanos que partiram. Pensa também nos animais, tá? E se você tem uma planta em casa, cuida bem dela. Dá um passe ou um reiki ou cura prânica na água e depois joga na planta para a planta receber uma água energizada. Conversa com as plantinhas, não importa que te chamem de maluco, dane-se, é sua relação com aquele ser vivo, não interessa a ninguém, só interessa você e aquelas plantas. Tem gente que gosta muito das plantas, conversa com elas como o outro conversa com seu cachorro, não é verdade? Maluco por maluco, todo mundo é maluco, porque nesse planeta Terra não tem ninguém normal, né, Lucas? Lucas, eu te pergunto, você conhece alguém normal? Então, na verdade, todo ser humano é meio louco. Então, já que é louco mesmo, trata bem do bichinho, trata bem da plantinha, e se arrisca a ser feliz, porque nesse planeta com tanta gente complicada, se você está bem, está cheio de amor, seus olhos estão brilhando, você está feliz, as pessoas olham e falam assim, eu não sei como é que a pessoa tal está tão feliz, tem algo errado com ela, deve ser o diabo que está enganando ela, como que ela pode estar feliz? Pode isso, Lucas, a felicidade de alguém incomodar a tristeza de outros, como se quem fosse feliz tivesse culpa de ser feliz, e tem maneira de ser feliz que independe de qualquer coisa. Tipo assim, ser feliz só porque existe. Levantar de manhã e falar assim, poxa, eu agradeço ao todo que está em tudo. Eu estou feliz só porque eu existo. E o Lucas está ali e existe também. Todo mundo existe. Só isso já bastaria para a gente ser feliz. Nós estamos vivos, existindo, pensando, sentindo e podendo crescer e evoluir. Que é mais do que isso, né? O simples fato de existir já deveria fazer o ser humano feliz. Então, fique feliz, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém saiba porquê, se arrisque, seja feliz, fica bem com você mesmo, faz as coisas boas, vai tocando o barco, não prejudique a ninguém, procura crescer, procura amadurecer, desenvolve seu caminho espiritual sem perder o pé no chão das coisas do dia a dia, seja um ser humano digno, honrado, honesto, vai trabalhando e deixa que o próprio tempo vai trazendo em você um estado de alegria no seu coração que independe das coisas e pessoas de fora. Aquilo é seu, é um estado de consciência, não depende de rolos de fora, bons ou ruins, depende de você por dentro. E é essa felicidade que faz você olhar o nascer ou o pôr do sol e vir lágrimas nos seus olhos de ver aquela maravilha da natureza, o sol saindo ou o sol se pondo. É essa mesma alegria que faz você olhar para os olhos do seu filho e se emocionar com o brilho dos olhos da criança que você tanto ama. É esse mesmo amor, essa grande alegria que faz você olhar para os olhos da pessoa que você ama e considerar a pessoa que você gosta como um presente da vida. É esse mesmo, a mesma felicidade que faz você olhar para seus pais, seus avós, com respeito por eles terem cuidado de você quando você era pequenininho, terem te ajudado a crescer. E é essa mesma felicidade que faz você olhar com brilho nos olhos para os seus amigos, gostar das pessoas e gostar da vida e seguir em frente. E um dia você vai desencarnar como qualquer pessoa, eu, Lucas e todo mundo. Mas como você levou uma vida feliz por dentro e a morte não muda ninguém, só joga você para o lado de lá do jeito que você é, você já vai ser feliz do lado de lá porque já era feliz do lado de cá. Não espera um paraíso após a morte. Faz o paraíso aqui e agora dentro de você mesmo. Ô Lucas, quanto tempo está faltando aí? Tá. Detalhe, alguns recados aqui, porque já estão faltando 6 minutos para acabar o programa. Eu vou estar realizando, na próxima semana, terça e quarta-feira, um curso no Espaço Origens, em Jundiaí, que é um curso sobre experiências fora do corpo, dentro do contexto taoísta chinês antigo e dentro do contexto egípcio antigo. É um curso muito bonito de iniciação espiritual, voltado especificamente para as experiências fora do corpo. Esse curso vai ser em Jundiaí, terça e quarta da semana que vem, das 20 às 22h30, Quem quiser informações, liga para o telefone 6163-5381. 6163-5381 ou 6915-7351, tá? Que vocês podem pegar informações lá tranquilamente sobre os valores do curso, o conteúdo, o endereço, para poder se situar, tá? Outro detalhe, na quinta-feira que vem, eu vou trazer aqui para uma entrevista ao vivo o João Signorelli, que está interpretando uma peça aqui em São Paulo, do Gandhi. E nós vamos estar falando do grande Mahatma Gandhi, né? Uma das grandes referências de paz da Índia. E vamos estar falando dessa espiritualidade que o Mahatma Gandhi também falava, com um dos grandes atores da TV Globo, o João Signorelli, participante de várias novelas, e ele vai vir aqui bater um papo ao vivo com a gente. Vocês vão poder ligar, perguntar coisas para ele aqui ao vivo, vai ser bem legal. E eu fiquei devendo, desde a semana passada, falar um pouquinho sobre um mantra Mani Padme Hum, que um ouvinte ligou e pediu, e eu tinha avisado que poderia ser hoje ou na quinta seguinte. Como na quinta seguinte vai estar o João Signorelli, na outra quinta eu vou estar falando sobre o mantra Mani Padme Hum. E vou estar falando um pouquinho das saídas do corpo também associadas ao mantra Mani Padme Hum, que é um tema também de mantras bem interessante. O nosso site na internet, anota aí, eu vou soletrar, www.ipdepato.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Mais uma vez, www.ippb.org.br. E o telefone 6163-5381, caso vocês queiram informações. Eu faço palestras aqui no bairro do Ipiranga praticamente todas as sextas-feiras ao longo do ano, palestras gratuitas, e faço palestras no meio de semana em vários outros lugares também, gratuitamente. Eu vou em qualquer lugar, não tenho a linha definida, onde me convidam para falar alguma coisa espiritual, seja os chakras, a saída do corpo, essas coisas todas, eu vou lá e bato um papo com as pessoas, fazendo palestras gratuitas e procurando esclarecer esses temas para as pessoas, tá? O nosso tempo está se esgotando. Vamos terminar o programa com aquela música do Gênesis, Mad Memoon, que estava tocando aí na volta do intervalo. E aí, espero que o programa de hoje tenha sido bom para vocês. Agradeço para vocês toda a audiência e atenção de vocês aí nesses anos de programa. Agradeço ao Lucas, que deu apoio aqui ao programa hoje. Quero mandar um abraço para o Tomás, que está de férias. O Evaldo, que está de folga escutando o programa em casa. O Tasso, que passou para o turno da noite, né? Não vai fazer mais o programa, mas deixo um abraço aí para vocês e para o pessoal da diretoria da rádio também, o seu Valdemar, a Miriam e a dona Lucy, que também escutam o programa, e para as meninas aqui da recepção, a Rosa e também a Edna, e também a Clé, o Toninho, sua esposa, toda a galera da rádio aqui que é muito bacana com a gente e os seres espirituais que amam a nós todos, tá? Um abração para vocês, fiquem aí com o som do Gênesis, Mad Mammon, do CD A Trick of the Tail. Tchau!
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.